Muito bem, então começaríamos a nossa audição. Antes de mais, bem-vindos. Os grupos parlamentares, quando da constituição deste grupo de trabalho, entenderam ouvir um conjunto de entidades. Estamos agora, apesar de já ter estado marcado para uma outra data, que depois acabou por não ser possível, estamos hoje a conseguir concretizar a audição às vossas entidades. E a grelha que temos é uma grelha que permitirá que vocês possam ter 10 minutos cada um de intervenção inicial, depois passaremos aos grupos parlamentares presentes e depois terão novamente tempo para as respostas que entenderem dar às questões que vos forem colocadas, está bem? Começávamos então, se calhar pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, doutora Márcia, esteja à vontade, 10 minutos.
É melhor, ok, com certeza. Muito obrigada. Relativamente às propostas que nos chegaram, nós analisámos uma a uma os projetos de lei, iniciando pelo do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 403, que elimina a regra de densidade para as categorias de enfermeiro especialista e de enfermeiro gestor. A ACSS entende que a medida é legítima, e que de pôr termo às regras de densidade para as categorias de enfermeiro especialista e de enfermeiro gestor. As medidas do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda quanto a esta matéria parecem-nos adequadas, uma vez que a nova estrutura da carreira, tal como se encontra, resulta como limitadora do desenvolvimento da carreira no que diz respeito ao acesso às categorias intermédias e de topo, ainda que se compreenda que o número de postos de trabalho em cada categoria não seja o mesmo nas categorias superiores à da base da carreira. Relativamente à segunda medida apresentada pelo Bloco de Esquerda, através da qual propõe a definição de nova tabela remuneratória em 90 dias, a regular em 90 dias, a ACSS considera que a tabela remuneratória e a sua aplicação se revelam atuais e não se considera oportuno consagrar uma nova tabela remuneratória. Esta opinião é baseada em dois racionais. Por um lado, o Decreto-Lei 10B-2020, de 20 de março, altera para 1.205 euros a remuneração base da categoria de enfermeiro, por força, que era de 1.201, portanto, atualizou em 2020. Por outro lado, só a partir de 1 de junho de 2019, há cerca de um ano, foi possível aplicar as posições remuneratórias das categorias de enfermeiro especialista e de enfermeiro gestor que resultaram da nova estrutura de carreira do Decreto-Lei 71 de 2019. Uma outra proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda que propõe que o tempo de serviço e os pontos obtidos no âmbito do processo de avaliação de desempenho relevem integralmente para efeitos de alteração de posição remuneratória, entende a ACSS que as alterações de posicionamento remuneratório se fazem nos termos do artigo 156 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sob pena de desigualdade quanto aos demais trabalhadores com vínculo de emprego público. E relativamente ao último ponto, à última proposta do projeto de lei 403, do Bloco de Esquerda, que propõe que seja aplicável a todos os trabalhadores independentemente do vínculo contratual. A ACSS entende que não se nos afigura que todas as medidas propostas se possam aplicar à carreira especial de enfermagem e à carreira de enfermagem, nomeadamente quanto à tabela remuneratória e alteração de posição remuneratória. A consagração de medidas idênticas pressupõe a existência de um acordo coletivo de trabalho da carreira de enfermagem, sendo que apenas existe um instrumento parcelar e transitório de regulamentação coletiva a remeter para a tabela remuneratória da carreira especial de enfermagem, mas que não contempla qualquer cláusula quanto à alteração de posicionamento remuneratório. Portanto, temos aqui uma falta de acordo coletivo de trabalho. Relativamente ao projeto de lei ainda do Bloco de Esquerda, o 405, que propõe que os enfermeiros detentores do título de especialista em funções de direção ou chefia transitem para a categoria de enfermeiro especialista, a ACSS concorda genericamente com o projeto de lei. No entanto, entende-se que o artigo 1º não se encontra articulado com o proposto para o número 3 do artigo 8º. No primeiro, abrangem-se apenas os enfermeiros detentores de título especialista em funções de direção à chefia. E o segundo, abrange também os enfermeiros diretores e os cargos de assessoria. O projeto devia propor alterar também o artigo 9º, portanto, além do 8º, devia propor alterar o 9º. Uma vez que, além de contemplar uma disposição para a transição da proposta do artigo 8º, devia propor o respectivo reposicionamento na tabela remuneratória e integração de suplemento remuneratório na remuneração base. Portanto, além de alterar o 8º, devia também propor alterar o 9º. Relativamente ao projeto de lei 406 apresentado pelo Partido Comunista Português, que consagra a contagem de todos os pontos obtidos para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório, e, portanto, pretende que os pontos e avaliações detidos antes de uma alteração do posicionamento remuneratório de categoria ou de carreira, independentemente da respectiva causa ou fundamento e da qual tenha resultado o reposicionamento remuneratório, designadamente por via de transição de carreira ou por via de atualização da base remuneratória da TRU da Administração Pública, sejam contabilizados na nova situação. A ACSS realça o impacto duplamente gerador de iniquidade e injustiça relativamente a outras carreiras especiais da saúde e com os demais trabalhadores da administração pública. A iniciativa, a vingar, traduz-se numa alteração das regras gerais atualmente em vigor. Por um lado, para os contratos individuais de trabalho, o artigo 104 da Lei 12A de 2008 determina que o reposicionamento, na sequência de transição para a nova carreira e categoria, tem de obedecer a regra que deles resulta. Os trabalhadores são reposicionados na posição remuneratória que corresponda a nível remuneratório cujo montante pecuniário seja idêntico ao montante pecuniário correspondente à remuneração base a que atualmente têm direito. Por outro lado, para os contratos de trabalho em funções públicas, as alterações de posicionamento remuneratório fazem-se nos termos do artigo 156 da Lei do Trabalho em Funções Públicas. Nos seus termos, os trabalhadores com vínculos de emprego público podem ver alterado o seu reposicionamento remuneratório para a posição imediatamente seguinte, em função da avaliação de desempenho obtido na posição em que se encontram. Relativamente ao projeto de lei 407, também do PCP, que propõe a transição para enfermeiro-gestor dos enfermeiros nomeados em funções de direção e chefia nos termos do artigo 18 do Decreto-Lei 248 de 2009 e revoga a alínea C do número 2. Também propõe que os enfermeiros detentores do título de especialista que se encontrem nomeados em funções de direção e chefia mantenham o direito ao respectivo suplemento remuneratório, transitando para a categoria de enfermeiro especialista com efeitos à data da cessação de funções. E propõe ainda a transição para especialista dos enfermeiros detentores de título de especialista que se encontrem temporariamente impedidos do exercício de funções de enfermeiro especialista. Relativamente a este projeto de lei, a ACSS tem algumas dúvidas. Primeiro, quanto a quem são os enfermeiros em funções de direção e chefia que passam para enfermeiro especialista e para enfermeiro gestor, uma vez que o número 2 e o número 4... referem que passam os enfermeiros em funções de direção de chefia para enfermeiro especialista e para enfermeiro gestor. Quem são? Não se consegue perceber, não é claro. Por outro lado, o reposicionamento remuneratório deve constar da alteração do artigo 9º, como já foi dito também anteriormente. O artigo 8º apenas estabelece as regras de transição para as novas categorias da carreira e o artigo 9º para o posicionamento decorrente dessa mesma transição. Quanto à revogação da alínea C do número 2 do artigo 8º, do Decreto-Lei 71 de 2019, sendo todo o artigo uma disposição que se aplicou à data de 1 de junho de 2019, aos enfermeiros que preenchiam os requisitos elencados em cada um dos seus números, tendo esgotado os seus efeitos, não se percebe a razão de ser da proposta de revogação da alínea C. Ora, relativamente à outra proposta de norma, através da qual o PCP propõe atribuir uma compensação de risco e penosidade inerente à prestação de cuidados de enfermagem, a ACSS entende que a atribuição de suplementos remuneratórios exige um juízo de comparação entre postos de trabalho ou cargos idênticos para se perceber se, nessas circunstâncias, existem determinados postos de trabalho mais exigentes. O artigo 159 da Lei de Trabalho em Funções Públicas estabelece que os suplementos remuneratórios devidos pelo exercício de funções em postos de trabalho que apresentem condições mais exigentes relativamente a outros postos de trabalho caracterizados por idêntico cargo ou por idênticas carreiras ou categorias. Assim sendo, nem todos os profissionais de uma carreira podem ver-lhe atribuídos suplementos remuneratórios. Estes só serão atribuídos aos que ocupem postos de trabalho que apresentem particularidades funcionais em face dos demais postos de trabalho da mesma carreira, categoria ou cargo. As condições de trabalho mais exigentes podem ocorrer de forma anormal e transitória, as decorrentes da prestação de trabalho suplementar noturno, em dias de descanso semanal, complementar e feriados e fora do local de trabalho, ou de forma permanente, nos casos de prestação de trabalho arriscado, penoso e insalubre. Relativamente à outra proposta de alteração do projeto de lei 407 do PCP, que visa alterar os decretos-leis 247 e o 248 de 2009. Propõe então alterar as regras de densidade para a criação e ocupação dos postos de trabalho das categorias intermédias e de topo. Propõe alterar as condições de admissão às categorias de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor, eliminando o requisito de deter o título de especialista há pelo menos 4 anos para admissão a enfermeiro especialista. Propõe ainda que os enfermeiros da categoria subsistente de enfermeiro supervisor não seja exigido procedimento concursal com vista ao recrutamento para funções de direção. Ora, parece-nos legítimo, mais uma vez, a medida que põe termo às regras de densidade para as categorias de enfermeiro especialista e de enfermeiro gestor. As medidas constantes do projeto de lei apresentado pelo PCP quanto a estas matérias parecem-nos adequadas, na medida em que a consagração no decreto-lei 71 de 2019 de uma nova estrutura de carreira, tal como se encontra, resulta como limitadora do desenvolvimento da carreira no que concerne ao acesso às categorias intermédias e de topo, ainda que se compreenda que o número de postos de trabalho em cada categoria de carreira pluricategorial, pelo conteúdo funcional próprio de cada uma, não seja o mesmo nas categorias superiores à da base da carreira. No que reporta às condições gerais de admissão às categorias de enfermeiro especialista e de enfermeiro gestor, parece-nos fazer sentido a existência de regras de admissão mais exigentes e, portanto, proporcionais às exigências dos deveres funcionais, pelo que nos parece ser de manter a atual redação do artigo 11. Ou seja, a não eliminação dos 4 anos para efeitos de admissão à categoria de enfermeiro especialista. Considera-se válida a proposta de norma que permite a designação de enfermeiros supervisores para o exercício de funções de direção sem submissão a procedimento concursal. No entanto, sugere-se outra redação. A redação seria, sem prejuízo do disposto no número 1 dos artigos 12A e 18, respectivamente, dos decretos-leis 247 de 2009 e 248 de 2009, ambos de 22 de setembro, na sua redação atual, os enfermeiros supervisores que transitam para a categoria de enfermeiro gestor podem ser designados para o exercício de funções de direção sem submissão a procedimento concursal. Portanto, esta seria a nossa sugestão de redação da norma. Relativamente ao projeto de lei 447 do CDSPP, que visa alterar igualmente os decretos-leis 247 e 248, ambos de 2009. E, portanto, propõe a alteração das regras de densidade para a criação e ocupação dos postos de trabalho das categorias intermédias e de topo, aumentando-a de 25% para 35%. Mais uma vez, parece-nos legítimo permitir o acesso à categoria de enfermeiro especialista por um maior número de enfermeiros inseridos na categoria de base da carreira. A nova estrutura da carreira, tal como se encontra, resulta como limitadora do desenvolvimento da mesma no que concerne ao acesso às categorias intermédias e de topo, pelo que concordamos com a proposta, nada temos a acrescentar à proposta do CD. Obrigadíssima, Sr. Presidente.
Passava então agora a palavra à Direção-Geral da Administração do Emprego Público, Dr. Vasco Hilário, tenho também a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom dia novamente a todos. A minha intervenção, naturalmente, destacar-se-á mais pela uma abordagem genérica àquilo que é o conteúdo das várias propostas, dos vários projetos de lei aqui apresentados, sem prejuízo, naturalmente, o que já, aliás, até já foi da pronúncia da área da saúde, na medida em que esta é a área que, por excelência, conhece, obviamente, o meio da saúde, conhece as razões e as necessidades de dotar dos meios adequados e dos profissionais qualificados para desempenhar a sua função e, nesse sentido, enquanto Diretor-Geral, não tenho nada a acrescentar relativamente às questões que a área da saúde aqui trouxe. Quanto aos projetos de lei 403, 405 e 407, enfim, apenas para os referir que, efetivamente, entendemos que a majoração desta percentagem relativamente à categoria de enfermeiro especialista, obviamente a área da saúde é quem melhor se poderá pronunciar, na medida que nós, eu em particular, não tenho propriamente um conhecimento efetivo do ponto de vista da gestão, aliás, uma gestão muito complexa, diria mesmo, relativamente aos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e não só. E por isso mesmo, a posição assumida pela Sra. Presidente, enfim, não nos merece reparo, na medida em que ela consubstanciará, com toda a certeza, uma reflexão e, naturalmente, uma proposta para uma melhor gestão neste domínio. Todavia, em termos gerais, também não poderia deixar de salientar que a carreira de enfermagem, como todos sabemos, foi revista em 2019 e, nesse sentido, ela também traduz a posição que foi adotada pelo Governo e relativamente àquilo que, naturalmente, seria possível em termos de desenvolvimento e de enriquecimento desta carreira. E, portanto, para além de a tornar, enfim, de enriquecer do ponto de vista da existência de várias categorias, enfermeiro, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor, também promoveu um enriquecimento do ponto de vista da sua remuneração. Não será demais dizer, enfim, sem prejuízo, obviamente, da legitimidade que assiste aos senhores deputados relativamente a esta tipologia de intervenção, como é óbvio, não será demais dizer que, porventura, a carreira de enfermagem terá ainda um caminho para fazer. Naturalmente, sem prejuízo das melhorias a que houver lugar, e eu creio que todos nós estamos disponíveis para proceder a essas mesmas melhorias. Quanto ao projeto de lei 447 do CDS-PP, vai no mesmo sentido, obviamente que não temos propriamente uma posição sobre esta medida, este alargamento, sem prejuízo, obviamente, também, e obviamente é da minha lavra, naturalmente, da apreciação da sua sustentabilidade. Depois, quanto ao projeto de lei 406, enfim, todos sabemos quais são, 406/14/1 do Partido Comunista Português. Eu tenho aqui uma apreciação um pouco mais, embora a Sra. Presidente o tenha referido, tenho que fazer uma abordagem um pouco mais genérica relativamente a esta proposta. Não podemos esquecermos que a contagem de pontos reporta necessariamente a uma determinada, um determinado exercício, uma determinada atividade durante um determinado período de tempo. E esta tem sido a regra que tem sido adotada ao longo dos anos, especialmente desde o momento em que nós implementámos o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho e, naturalmente, também tendo em conta uma criteriosa gestão de recursos humanos da administração pública. E, por isso, o princípio adotado foi este, naturalmente que merecerá algumas críticas, naturalmente que poderá também ele próprio ser melhorado, mas não posso deixar de salientar como preocupante a adoção deste modelo de contagem integral dos pontos em relação à carreira de enfermagem, sem levar a linha de conta aquilo que sejam as demais carreiras da administração pública, que não são tão poucas assim, e que obviamente estão subordinadas ao seu desempenho e por via da sua avaliação. Portanto, a mudança do posicionamento remuneratório é hoje uma realidade que assenta primordialmente na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho reporta a um determinado período e o impacto que estas medidas possam ter, naturalmente, não deixará de ser relevante. Do ponto de vista do arrastamento, é preocupante porque não foi equacionada, tanto quanto julgo saber, medida equivalente para as restantes carreiras da administração pública. Sendo certo também que temos conhecimento de que, efetivamente, que, na área das associações, das representações dos trabalhadores, obviamente é uma medida que também veriam com bons olhos que fosse implementada, mas neste caso sim para toda a administração pública. Portanto, entendemos que, de acordo com o que acabo de referir, esta não será uma medida do ponto de vista da sua oportunidade, sem que a mesma seja pensada numa lógica muito mais alargada a todos os trabalhadores da administração pública. E creio que passei em revista muito genericamente todos os projetos, não sei se me esqueci de algum, creio que não, e apenas referenciar ainda, do ponto de vista também ele de global ou genérico, que há pouco mais de 10 anos se fez uma reforma das carreiras da administração pública, uma reforma muitíssimo importante. Eu atrever-me-ia, sob minha responsabilidade pessoal, a dizer que naquele momento se passou de uma lógica... Foi uma reforma profunda, foi uma reforma um pouco, em alguns casos até diria mesmo, radical, na medida em que se passou de um conjunto de carreiras e categorias enorme, que eu não, já não tenho presente o nome, o número, para uma tipologia de carreiras que naturalmente aglutinou todos estes profissionais. Não posso deixar de referir, e obviamente passámos de uma situação de um 80 para 8, se assim o quisermos entender, de uma multiplicidade de carreiras e categorias, para numa tentativa de as aglutinar e de as transformar no sentido de corresponder melhor às necessidades do serviço público. E, portanto, esse processo ainda não foi terminado. Esse processo de revisão de carreiras é um processo que ainda está e foi inscrito, aliás, no programa do Governo, a proceder à revisão destas carreiras e, portanto, a carreira de enfermagem em Borrego já foi revista. E, aliás, já foi revista por duas vezes, em 2009 e em 2019. Não sei se houve, creio que houve ali uma intervenção pelo meio, talvez 2010, não estou a recordar. E, portanto, do ponto de vista das prioridades, sem prejuízo, obviamente, da bondade que assiste a estes projetos de lei, também me parece oportuno referir que era importante, sim, que houvesse um alinhamento, naturalmente, não é uma responsabilidade da Assembleia, dos senhores deputados, à Assembleia da República, mas que houvesse um alinhamento prévio de todas as carreiras que efetivamente estão carecidas da sua regulamentação ou da sua revisão. E como disse no início, se calhar é uma posição possível e passível de ser adotada, porque não equacionar que a carreira de enfermagem fizesse, nesta nova dinâmica que lhe foi dada em 2019, fizesse o seu caminho durante um determinado período de tempo. Naturalmente, a área da saúde tem a sua própria posição, e muito bem, porque obviamente faz a gestão e tem a gestão de todas as carreiras, a começar pela de enfermagem, e portanto, eu creio que sem prejuízo dos aprimoramentos e dos aperfeiçoamentos que pudesse haver, talvez fosse também de pensar que essa carreira, na sua nova dinâmica, pudesse fazer o seu caminho durante um determinado período de tempo. Mas enfim, isto é uma consideração apenas minha, não é sequer uma proposta para os senhores deputados, e fica apenas este registro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Vasco Aleiro, pela sua intervenção. Passávamos agora ao período... Sim, sim.
Sr. Coordenador, eu peço desculpa por interrompê-lo e por interromper a reunião, mas eu queria pedir, e se os grupos parlamentares que aqui estão estiverem de acordo, porque eu estou a acompanhar duas reuniões ao mesmo tempo, e vou ter que me exaltar, se me permitiam só fazer duas ou três referências muito breves.
Sra. Deputada, tem desde já a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Coordenador. E peço fiz este pedido de uso de palavra, sabendo que provavelmente não terei a oportunidade de ouvir as respostas, pelo menos agora presencialmente, depois terei a oportunidade de ver a gravação, ou de ouvir, neste caso, ouvir a gravação da reunião. Mas eu gostaria só de fazer duas referências às intervenções e à apreciação que aqui foi feita relativamente às iniciativas. Em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar-vos, agradecer os contributos. Eu queria pedir à Presidenta da CSS se podia fazer chegar ao Grupo de Trabalho essa sugestão de redação que aqui fez oralmente, para podermos também apreciar. Para deixar muito claro, o Grupo Parlamentar do PCP entende que as questões de carreiras é matéria de negociação coletiva e é matéria que deve ser colocada entre os sindicatos e, entre, neste caso concreto, os representantes do Governo. Avançámos com estas iniciativas não só para dar resposta a uma petição que foi feita chegar à Assembleia da República, mas identificando problemas concretos que os trabalhadores nos fizeram chegar. Foi esse o objetivo de procurar aperfeiçoar, foi o termo aqui utilizado, podemos continuar a utilizá-lo, aperfeiçoar aquilo que os trabalhadores colocam como problemas ou como aspectos que não correspondem àquilo que são as suas reivindicações, porque não altera, de fundo, aquela que é a carreira. Não é essa a discussão que está aqui a ser feita. E foi nesse sentido que apresentámos esta proposta, naturalmente, com o objetivo de procurar melhorar as condições de trabalho e dar uma perspectiva de desenvolvimento. Ouvimos atentamente as questões que aqui colocaram. Eu gostaria só de fazer uma referência relativamente à proposta sobre a contagem dos pontos e quando nós colocamos a questão da contagem integral dos pontos. A nossa proposta não é dirigida somente a este grupo profissional, aos enfermeiros. A nossa proposta pretende abranger todos os trabalhadores da administração pública que estejam nestas circunstâncias, porque sabemos que há outros trabalhadores e outras carreiras que também têm o mesmo problema. Mas a questão que queria aqui colocar é que a atual realidade é que introduziu injustiças. Não é esta proposta que vai introduzir injustiças relativamente aos outros trabalhadores da administração pública. O que é que nós queremos dizer com isto? Na sequência da aprovação do artigo, agora já não sei dizer o número, mas que foi do Orçamento de Estado de 2018 e que levou ao descongelamento das carreiras, a estes trabalhadores tinha havido um processo que não podemos considerar de progressão, mas sim de atualização salarial, porque havia um conjunto de enfermeiros que não, o seu salário não era aquele que estava estipulado para a base da carreira. Neste caso, com que havia enfermeiros a 900, oferiam 900 euros, 1000 euros. Bom, e houve ali um período em que, creio que 2011, 2012 até 2015, todos os enfermeiros foram colocados, o seu salário foi atualizado para os 1.200 euros. Mas isto não pode ser considerada uma progressão. E o que é que isto levou? A que os pontos dos anos anteriores não tenham sido considerados agora para efeitos de progressão. E isto sim é que é injusto. Podemos dar o exemplo, nós estamos aqui a tratar desta carreira em concreto, mas podemos dar o exemplo dos trabalhadores assistentes operacionais, que com a atualização do salário mínimo nacional passaram para 635 euros, o seu salário base, e que os seus pontos anteriores, como houve esta... Eles passaram para 635 porque o salário aumentou para 635, não foi uma progressão e que estavam abaixo. E os seus pontos anteriores foram todos perdidos, não foram contabilizados para efeitos de progressão. E esta é que é a injustiça que está aqui colocada e que nós pretendemos resolver, porque o passar dos 1000 euros, eu estou a dar exemplos, números fictícios, não é? Mas passar dos 1000, dos 1100 para os 1200 e qualquer coisa, que é a base da carreira da enfermagem, tem que ser considerado não como uma progressão, não como uma... ou seja, não é uma progressão remuneratória, mas foi tão somente suprir uma injustiça que era enfermeiros com salários diferentes e colocar todos na base. Esta é a intenção da nossa iniciativa, é este problema que queremos resolver. Não queremos criar nenhuma injustiça, nenhuma desigualdade com os outros trabalhadores da administração pública, mas também não podemos aceitar que hajam desigualdades que depois sejam criadas relativamente a estes trabalhadores. E é isso, é uma questão muito sensível, sentida pelos enfermeiros. Eu creio que houve até duas ou três unidades hospitalares que aplicaram desta forma, contaram todos os pontos e depois acabou por ser colocado os enfermeiros ter que restituir os montantes, que é uma coisa absolutamente inaceitável, que foi colocada em cima da mesa. Mas era esta a questão que queria colocar. Eu queria agradecer também ao PS e ao PSD de facto terem estado de acordo e possibilitado de intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente da CSS, a Dra. Márcia Roque, e o Dr. Vasco Hilário, Diretor-Geral da GAIEP, e começar por dizer que os vossos contributos foram efetivamente muito importantes nesta fase de audições, que já, como sabem, corremos vários, não é? Portanto, ouvimos a Ordem dos Enfermeiros, ouvimos um conjunto de associações sindicais e de sindicatos, e todos eles nos trouxeram, para além da sua leitura destes projetos de lei, acrescentaram ainda outros problemas que encontram nas suas carreiras, que enfim, serviram naturalmente também para percebermos melhor o sentimento e o sentir das carreiras que estão aqui em causa. Eu gostava de dizer duas coisas. Uma primeira, que estou completamente de acordo com o facto, com a referência que o Dr. Vasco Hilário fez ao início da verdadeira reforma da administração pública. Ela foi, de facto, intentada em 2008, há uma série de legislação que sai desde o CIADAP à questão das carreiras, à questão das remunerações, toda ela vai sendo produzida ali durante 2 anos e de facto ela ficou, como disse, também concordo, de certa forma interrompida, mas por razões que nós todos conhecemos. E também me parece que faz muito sentido a sua perspectiva de deixar correr um bocadinho o tempo para ver também quais é que são as adaptações das diferentes carreiras. Estou completamente de acordo consigo quando se olha para a questão da administração pública de forma total e transversal e de que uma alteração legislativa não pode continuar a prejudicar as outras carreiras. Este parece-me que é um princípio que temos que ter sempre, agora, daqui, sempre, não é? Para todas as carreiras, porque de outra forma, sempre que mexemos na legislação, se estivermos sempre a criar injustiças, não saímos desta sequência de factos. E isso, obviamente, é absolutamente prejudicial, não só para a imagem da função pública, em todas as áreas governativas, mas também para o próprio sentir dos funcionários públicos. E, portanto, queria só reforçar que, no nosso entendimento, a administração pública tem que ser entendida como um todo, que concordamos com obviamente, colocamos em cima da mesa que aquilo que o programa do Governo diz é que a revisão das carreiras deve ser feita para aquelas que não estão concluídas, e essa sim é uma prioridade do Governo, e nós acompanhamos isso. E também deixar-vos pedidos, já agora, aliás, como fez também a deputada do Partido Comunista Português, se nos podem remeter os vossos contributos por escrito, porque é mais fácil depois para podermos analisar do que estarmos a transcrever esta sessão que fica gravada. E por nós é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia e muito obrigada à Sra. Presidente, Dra. Márcia Roque, e ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Vasco, por terem vindo até nós expor também a vossa reflexão acerca destas propostas de alteração que estão aqui em cima da mesa. E, de facto, eu começo também por dizer e por reiterar aqui as palavras do Sr. Diretor-Geral, quando refere que a carreira de enfermagem ainda tem um caminho para fazer. De facto, também nos parece que assim será. É um caminho que já é longo, mas que está, daquilo que fomos ouvindo das várias entidades, parece-nos de facto que é um caminho que está inacabado, mas que compete, antes de mais, aos profissionais e, nomeadamente, à Ordem dos Enfermeiros, também percorrer aqui muita reflexão acerca do que está menos bem e parece-nos que há muita coisa que estará menos bem, dados todos os contributos que nos fizeram chegar as diversas entidades. Portanto, não só aquilo sobre que inserem estes projetos de alteração, mas também, como dizia a senhora deputada do Partido Socialista, também outras preocupações que nos fizeram chegar, entretanto. Eu quero naturalmente agradecer os vossos contributos, também solicitar que nos façam chegar por escrito as vossas propostas e as vossas reflexões e dizer à doutora Márcia Roque que de facto a sua exposição foi de uma clareza que eu realço e que me deu alguma tranquilidade, confesso, e portanto foi assertiva. E penso que, concordando ou não com as considerações que fez, acho que serão um importante contributo para as propostas que estão aqui em cima da mesa e para a análise que se impõe fazer. De qualquer forma, eu tenho só aqui duas notas e duas dúvidas que, se me pudessem esclarecer, eu muito agradecia, que têm a ver com o seguinte. Se a transição do enfermeiro supervisor para o enfermeiro gestor sem o procedimento concursal, que penso que foi isto que concluí das suas palavras, se seria uma transição automática apenas e só, ou se ela seria sujeita a algum critério, ou a alguns critérios, isto por um lado. E depois aqui uma outra questão que foi levantada pelos enfermeiros, pelas entidades representativas de enfermeiros que ouvimos até hoje, e que tem a ver com as discrepâncias existentes entre aqueles que estão a exercer a profissão ao abrigo de contratos individuais de trabalho e os outros. E a pergunta que eu faço é se as alterações propostas pelos vários diplomas, com as ressalvas que foram aqui apresentadas pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, se são suscetíveis de pôr fim a estas discrepâncias ou se não são. Se mesmo assim, se nós levássemos a cabo esta... Vamos imaginar que até levaríamos a cabo estas propostas de alteração que estão em cima da mesa com as ressalvas da Sra. Presidente. Se isto colocava um ponto final nas discrepâncias, porque este foi um ponto também muito sensível nas audições todas que tivemos, ou se ainda assim ainda temos caminho a percorrer nesta matéria também. E era tudo por agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passávamos então agora a um período de respostas. Tenho a palavra a Dra. Márcia Roque. Passa a palavra.
Peço desculpa, obrigada. E que se garante o acesso a cargos de intermédios e de topo, considerando ainda que os enfermeiros, é preciso também considerar que os enfermeiros diretores, os que estão em funções de assessoria, os enfermeiros em funções de direção e chefia, transitam também para as categorias de enfermeiro especialista, caso detenham o título. Portanto, essa era uma falha da própria legislação e é preciso salvaguardar agora neste aperfeiçoamento. O respectivo nível remuneratório, com o acesso ao suplemento remuneratório de 150 € correspondente à categoria de enfermeiro especialista. E outra das questões que nós propunhamos também é a manutenção das comissões de serviço de todos aqueles que estão atualmente em exercício de funções de direção e chefia, que se mantêm até à realização dos procedimentos concursais para enfermeiro gestor. Portanto, eu penso que com estas várias alterações diminuem as discrepâncias e se harmoniza entre os vários vínculos contratuais, contrato individual de trabalho e contrato de trabalho em funções públicas, sim. Muito obrigada.
Eu não sei se pretende repetir pelo menos uma parte ou algo da sua parte inicial da intervenção, uma vez que não ficou gravado. Se quiser e se achar que faz sentido fazê-lo, poderá fazê-lo neste momento. Porque como não se ligou o microfone, não ficou gravada a primeira parte.
Não?
Pronto, então parece que está tudo de acordo, que não haverá necessidade. Então passava a palavra ao Dr. Vasco Hilário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso tirar a máscara? Eu acho que as expressões faciais são importantes. Então, tentando responder à Sra. Deputada do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, em que refere a circunstância de ter havido uma injustiça a quando da transição da carreira relativamente ao posicionamento dos senhores enfermeiros. Bom, o nosso princípio é um princípio universal. Aliás, isso aconteceu em múltiplas carreiras que, entretanto, foram revistas e, efetivamente, sempre que por mudança de carreira ou melhoria ou enriquecimento ou valorização de uma carreira haja lugar a um qualquer benefício do ponto de vista remuneratório, perde-se a contagem dos pontos. Nós temos plena noção, ou perdem-se os pontos, temos plena noção de que esta regra tem vindo a ser muito contestada. Mas esta, de facto, é a regra que está implementada e também não vejo nenhuma razão, nesta sede e neste momento, para que ela seja desvirtuada relativamente a uma carreira. Portanto, isto acontece com todas elas. Naturalmente, o Governo ou a Assembleia da República se entender por bem eliminar este princípio, pois, evidentemente, a Direção-Geral e os serviços públicos de aplicá-lo vão. Mas esta, de facto, é a regra. Depois, em relação, faria aqui uma consideração genérica relativamente à questão da ocupação dos postos de trabalho. Sem prejuízo do que a Sra. Presidente já referiu muito bem, e com toda a propriedade, com certeza, também salientar o seguinte. Há um princípio geral que também está implícito nos regimes de carreiras e que, obviamente, também nós prosseguimos e naturalmente cumprimos e, naturalmente, também em sede de preparação de diplomas legais, me permite também salientar que, efetivamente, a ocupação de um posto de trabalho é, por regra e por definição, ou deve ser, por regra e por definição, ocupada mediante procedimento concursal. Isso é um aspecto que me parece bastante, bastante importante. Não domino, confesso, a questão dos enfermeiros diretores, supervisores, enfim, sei que são cargos que existem ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Admito, obviamente, como todos os princípios, admito interrogações e, portanto, admito que essa seja uma possível interrogação, atendendo ao interesse público e atendendo, naturalmente, ao interesse gestionário de todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde. Por último, quanto ao envio da minha intervenção, enfim, não trouxe propriamente uma intervenção escrita, mas falo aí por escrito com todo o gosto e falo aí chegar aqui à Comissão. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado a todos pelos vossos contributos e, como já foi referido, quer a Ordem dos Enfermeiros, quer os diferentes sindicatos, quer as associações enviaram contributos por escrito, portanto, também aguardamos os vossos, no sentido também de concluirmos este nosso processo de audição e portanto, vamos depois continuar o nosso caminho e agradecemos os vossos contributos para ele. Está bem? Muito obrigado.